Falando de Livros.
A Rádio FMG Educativa viajou 300 quilômetros, saiu de Belo Horizonte para o 43º Festival de Inverno da UFMG, que acontece aqui em Diamantina. De hoje até o dia 29 de julho, o Universo Literário vai ser transmitido direto do Instituto Casa da Glória, um dos patrimônios históricos da cidade de Diamantina, aqui no norte de Minas. O tema do Festival de Inverno desse ano aqui em Diamantina é radioplastia. A proposta é utilizar a radiofusão como ferramenta e suporte do processo criativo para todas as artes. E para conversar sobre esse campo da literatura, no 43º Festival de Inverno da UFMG, conversamos ao vivo com a professora de Literatura Comparada da Faculdade de Letras da UFMG, coordenadora das artes literárias do Festival de Inverno, professora Lúcia Castelo Branco. Bom dia, Lúcia.
Bom dia, Rosali. Tudo bom?
Prazer mais uma vez em reencontrar você aqui no Festival de Inverno.
Prazer,
né?
É meu.
Este ano, o Festival de Inverno vai andar por 5 cidades ao longo de Minas Gerais, né? Acontecendo no mês de julho.
Uhum.
Como é que as artes literárias vão trabalhar nas outras cidades também?
Uhum. Na verdade, as artes literárias, o modelo assim, de oficinas tradicional, digamos já, tradicional do festival, ele ficou mantido em Diamantina. Então, a gente não tem o trabalho das artes literárias.
Tem uma outra oficina
de literatura. Mas, assim, uma coisa pontual, assim, sabe? Assim, as oficinas, no modelo, né, que a gente vem trazendo já há quase 50 anos, né? Elas estão aqui
43,
em Diamantina mesmo.
Uhum.
E ainda tem vaga aí para as oficinas, então a gente está...
Então, o ano passado você trouxe o Grafemas dentro da coleção sua,
uhum.
Amor Ímpar, que foi lançada até pela editora UFMG.
Uhum.
Esse ano o tema do festival é radioplastia.
Uhum.
Como é que vai ser isso, assim? O que vai acontecer aqui, a radioplastia dentro da cidade de Diamantina?
É uma palavra interessante essa, né? A gente começar a pensar o que, que é isso. Esse elemento da rádio, que para mim é fascinante, que é a questão da voz, né? A voz é um elemento muito importante na literatura.
Sim.
Toda a questão da oralidade, mas não só, né? Essa voz interna assim, do texto, né? O que é isso? Assim? A voz num texto literário na medida em que ele é um texto escrito, digamos assim. Que voz é essa? Essa voz narrativa, né? A gente tem esse conceito. O que seria? É a voz do autor? É a voz do personagem? Então, toda essa questão assim, que sustenta, né, teoricamente, a posição da voz na literatura, a gente buscou trazer através das oficinas que são práticas da letra e da voz, né? Na verdade, da escrita e da voz, né?
Que essa coisa da oralidade vem desde o tempo das cavernas, né? Em volta da fogueira,
exatamente,
as pessoas contavam histórias.
Exatamente, né? Toda a nossa tradição poética, né? No Ocidente é uma tradição que vem das cantigas,
aliás,
né?
Aliás, hoje é dia do trovadorismo, sabia?
Coisa é hoje?
É.
Bom, então vamos celebrar, porque é disso que eu estava lembrando aqui.
Recuperando justamente essa tradição séria da Idade Média portuguesa que chegou até a gente.
Exatamente.
E que ainda está vivo lá e cá.
Então, exatamente. Então, acho que é hora de recuperar isso, trazendo de novo, assim, o que eu pensei na hora de convidar as pessoas para as oficinas é que, mesmo quando elas propusessem uma prática da letra, assim, que essa letra fosse sempre trabalhada no sentido de depois ser evocada, entendeu?
Uhum.
Então, a gente
virar
pensou...
Oral, né?
A gente pensou que todas as oficinas... A gente vai buscar um espaçozinho delas para veicular através do rádio.
Sim.
E pensar o que seria, então, essa radioplastia na literatura, entendeu? Assim, no seu vínculo com a literatura.
Sim. Então, vamos falar exatamente das oficinas.
Sim.
E as possibilidades ainda das pessoas chegarem.
Sim.
E terem como participar dessas oficinas,
uh-huh.
Né? A primeira oficina que abre hoje, né, dia 18...
São três, né? Hoje,
são três hoje, nessa primeira semana e duas na segunda semana.
Uh-huh.
Que é a do Bruno Viveiros e da Júnia Cambraia, que fala que o tema é Diamantina,
imaginária,
arquitetura, canção e literatura na cidade.
Uh-huh. Então, essa justamente é a única oficina dessa semana que... Eu não sei o que eles fariam se chegar mais gente, mas eu acho que ela está esgotada.
Sim.
Porque eles propuseram, eu estava até conversando com a Júnia, porque essa proposta de 10 alunos, assim, exatamente.
Sim.
Propuseram 10 alunos e lotou logo, porque eles querem trabalhar em duplas de 2, com 5 duplas, entendeu? Em duplas de 2, claro.
É.
Com 5 duplas e
trabalhar a cidade de Diamantina.
Trabalhar,
né,
a cidade de Diamantina. Isso é um projeto que ele já tem, né?
Sim,
um trabalho...
O Bruno tem o Som Imaginário, né? Que é o nome do livro.
Um trabalho sobre o Clube da Esquina, quer dizer,
exato,
ele está no local.
Assim. Foi o contexto de Belo Horizonte.
Exatamente, né? Mas também está no local que ele pode pensar isso muito concretamente, que é Diamantina, né? O Beco do Mota, etc.
Claro,
né?
É verdade.
Então, na verdade.
A Sentinela, que está aqui pertinho.
Exatamente. Então, na verdade, eu acho, assim, a proposta da oficina deles é trabalhar esse imaginário da cidade, recolher na cidade, digamos assim, ícones, índices desse imaginário, tanto literário quanto arquitetônico, né? Porque a Júlia também é da arquitetura e da literatura, né? E o Bruno da história, da literatura, então fazendo esse viés, assim, trazer um pouco dessa memória da cidade literária, arquitetônica, né? E trabalhar com pequenos esquetes, assim, de textos, então tem produção de textos, ilustrações para esses textos, que pode ser ilustração fotográfica, sonora, etc. Para depois trazer pro programa de rádio, né? Então, assim, essa é uma oficina, assim, bem, bem interessante, e eu acho que...
E bem participativa,
bem,
né?
Participativa, é. As outras duas, né, que estão um pouco mais esvaziadas, quer dizer, elas recebem...
Tem vaga ainda para receber pessoas.
Tem vaga, então, assim, a gente está chamando mesmo para as pessoas se interessarem, porque elas são interessantes por si. Uma é do Paulo de Andrade, que é uma oficina que chama Minha Adorável Radionovela, com esse título, assim, um pouco irônico, um pouco almodovariano, né, assim...
Sim.
É trazer de volta um pouco essa ideia da radionovela, que é uma ideia que você estava lembrando aí, né, da década de 50.
Pois é, 40, 60, 40, 50, 60 era o auge da radionovela.
Teve
seu, né?
Eu, na minha infância, não cheguei, engraçado, estava lembrando você falando isso, eu acho que nunca segui uma radionovela, mas já...
Lembra de ouvir contar.
É, lembro de ouvir contar, como era bom, né, sentar do lado do rádio e ficar escutando aquilo, né.
Um lugar nobre na casa.
Exatamente,
né?
Eu sou exatamente da geração que nasceu com televisão, entendeu? Assim,
sim.
Meu irmão, por exemplo, que é um pouco mais velho que eu, foi alfabetizado pela televisão, então ele nasceu assim, a televisão roubou bastante do rádio nesse sentido, porque aí começaram as novelas de televisão,
sim,
e tal,
é.
E tal. Mas eu imagino, né, como a voz, né, é esse elemento, por exemplo, essa experiência, né, que você pode fazer, um texto literário, principalmente um texto poético, né, quando ele está difícil de chegar, ou ele está... Você está tendo uma dificuldade de concentração para ler, eu mesma já fiz isso, eu já li os Lusíadas em voz alta na véspera de um concurso para a UFMG. Caiu os Lusíadas, eu falei assim, para eu recuperar esse livro, eu vou ler em voz alta. Evidente que eu cheguei no concurso rouca, mas eu li ele todinho para mim mesma em voz alta.
Sim.
Tem alguma coisa da escuta do texto,
claro,
que eu acho maravilhoso. Primeiro é lindo, né?
Porque falando lei em língua portuguesa, quando a gente lê em outra língua, por exemplo, o espanhol, que é tão próximo, uma palavra ou outra que você não está entendendo quando
exatamente.
Lê, quando fala, você percebe a palavra. Né?
Exatamente. Além de ser lindo, maravilhoso, que volta lá no trovadorismo, já que hoje é o dia do trovadorismo, vamos lembrar disso, né? Mas a gente tem alguma coisa também da compreensão de um texto que a voz acrescenta.
Sim.
Ela acrescenta um sentido, aliás, ela pode acrescentar até demais, né? Forçar um sentido que o texto, às vezes, quer deixar mais ambíguo.
E a radionovela ainda tinha as ambientações, que era o trovão, o passo.
Que é maravilhoso, né?
Trazia o ambiente.
Que é maravilhoso. Eu me lembro de uma cena da minha filha pequenininha, a empregada chegando na sala e falando assim... Mas era na televisão, a empregada falando assim... E ele vai morrer? Sobre o personagem. Minha filha pequenininha, com os 4 anos. Acho que sim, pelo barulho que está fazendo, ele vai morrer.
Ou seja,
né? Esse é mais de sentido. Eu acho que o Paulo vai trabalhar muito nessa direção. De trazer o texto literário, uma oficina de texto, para produzir textos que possam ser evocados, assim, como um gênero, né? Que é esse gênero perdido.
Existe um gênero
literário,
mas
acho que a gente pode chamar
de
uma espécie literária, um subgênero, assim, né? Que é a radionovela, né?
Uhum.
E a outra oficina, que é a da Vera, né, que é, uma onda no rádio, poesia, né?
A poesia na onda,
do rádio, que tem a ver com... Quer dizer, na verdade é trazer para a Diamantina um programa que ela já tem há 5 anos, né?
Quase 5 anos ou mais.
Com vocês, né, o toque de poesia. Também é uma oficina, né, Roseli, de produção de texto para...
Para ser lido no
rádio. Ser lido...
Texto poético, basicamente, ou a poesia.
A poesia, né? Gente, é um luxo, né? Hoje, a gente parar
para
escutar poesia, não é?
É,
eu acho que é bom.
E o Toque de Poesia, ele é um toque mesmo, né? É uma pílula de poesia, uma coisa curta para...
Que eu acho que é como a poesia deve ser, né? Se a gente for pensar assim, a poesia... lembrei lá do Wisnik, né, Pérolas aos Poucos, né? Uhum. Assim, é alguma coisa que ela é mínima mesmo, assim, é para não exagerar, né? Porque ela, senão ela fica over, assim. Então, acho bonita essa ideia do toque de poesia, né? E também a ideia de tocar, cantar e tocar, sensibilizar.
E se tocar.
Se tocar disso aí é muito lindo. Assim.
Essas são as oficinas para essa semana, começam hoje, inclusive, já estão começando.
Com matrículas abertas, com bolsas para alguns alunos, então eu acho que isso é um convite bom, assim. Todos os coordenadores esse ano receberam uma cota de bolsas. Então aqueles alunos assim que de última hora querem fazer matrícula e estão meio sem dinheiro e tal, podem procurar os coordenadores que a gente tem uma cota de bolsa, então não é por falta de dinheiro que eles vão deixar de ter o toque de poesia ou de curtir a radionovela, não.
Ou então a cidade.
Ou então a cidade, só que a da cidade eu não estou falando tanto porque eu acho que ele está esgotada, né?
Tá. Agora, para a semana que vem, que começa justamente dia 25, semana que vem, tem duas outras oficinas que também são muito interessantes dentro da área de literatura.
São, uma delas é a oficina da Vânia Andrade, Vânia Baeta Andrade, que é cantora de leitura. Essa expressão é uma expressão retirada da obra da Maria Gabriela Liançol. Ela tem um livro que chama Os Cantores de Leitura.
Que faz parte lá do seu amor
faz parte do meu... É um dos meus amores ímpares, né? Uhum. Ela, a Gabriela dizia isso. É importante evocar o texto, dizer o texto, cantar o texto, rezar o texto. Uhum. Então a gente roubou um pouco essa expressão dela. E Vânia vai trabalhar assim. Cada um vai trazer o texto da sua paixão, assim. Cada um vai trabalhar com o seu texto, assim, esse texto eu gostaria de dizê-lo, né? E vai passar a semana trabalhando esse texto, ela vai fazer alguma coisa que ela está chamando de exercício de aproximação, né? E as pessoas vão se aproximando até, digamos, incorporar o texto, no sentido de trazer o texto para o corpo, para evocar.
E para a canção.
E para a canção, e trazer para a rádio também.
Sim, sim.
E a da Alice Ruiz, que já é um trabalho que a Alice faz em muitos lugares, né?
E há muitos anos.
Há muitos anos, né? Que é a oficina de haikai dela, ela já tinha, assim, esse modelo da oficina, que eu acho lindo. O trabalho dela é um trabalho primoroso, assim, a gente não precisa...
É uma das maiores haikaístas que a gente tem.
Uma das maiores haikaístas, uma grande letrista de música popular, tem que lembrar disso, né?
Parceira
que
você tá do lado
da canção, parceira de... E nós, né, Ana? Os nossos músicos, poetas, estão todos, quase todos parceiros da Alice, né? Ela é parceira deles todos. Tem uma filha que é cantora, que é poeta, enfim, tudo isso, né? A oficina dela também é muito deliciosa, porque o haikai é delicioso, né? É uma praga, né? Essa coisa de pensar em fazer o haikai assim, ela é...
É uma coisa bonita porque parte da observação da natureza,
exatamente,
né, o haikai.
Exatamente. Quer dizer, ela esvazia essa coisa também da inspiração, é quase como se fosse assim a pintura de observação ou a fotografia, não é?
Sim.
Então a oficina dela, a metade do dia a gente tem que garantir um transporte, as pessoas vão fazer um trabalho de campo, que seria esse, ir para os arredores da cidade, como o pintor vai lá, né, observar para pintar, ou o desenhista para desenhar. Elas vão também para observar a natureza, assim, para contemplar, digamos.
E produzir texto.
E para produzir texto na parte da tarde, assim. Uhum. Então vai ser uma oficina deliciosa. Todas as duas da semana que vem já estão cheinhas, mas não estão lotadas, não. Todas as duas têm ainda algumas vagas, mas tem que correr.
Professora Lúcia, o que você espera depois dessa produção, que essas oficinas vão produzir coisas, o que a gente vai...
O que eu espero, vou falar a verdade,
partilhar com os ouvintes da Rádio FM Educativa.
O que eu espero é muito, é grande, assim. Uhum. Eu espero que a gente consiga, com esse movimento, assim, de novo cantar o texto, né, trazer o texto, assim, para a elocução, né, fazer mais ou menos o que eu acho que, de alguma forma, a gente pode se orgulhar de ter feito... como um primeiro convite para a Maria Bethânia.
Sim.
A gente trouxe a Maria Bethânia para o FMG, para os Sentimentos do Mundo, com uma proposta que para ela, me lembro na época, era inusitada. É só isso que eu vou fazer, só ler poesia. Eu falei, mas isso é o chique. Você tem que pensar que isso é que é o chique. E agora virou um show.
Muito bem, né?
E agora virou um show, né? Que ela não é um show de Bethânia cantando. É Bethânia e as palavras, lendo poesia a partir... do projeto aqui, ela abre o show falando que ela começou isso na UFMG.
Sim.
Então, eu acho que a ambição é grande.
É
muito bacana, acho que a ambição é grande, é de trazer a poesia de novo, como a poesia, a literatura, a palavra falada, cantada, em verso, né? É de novo trazer essa alegria que é de partilhar, assim, a literatura como...
Sim.
como era no trovadorismo, vamos pensar assim, né?
Sim, que a gente tem que lembrar que essa literatura, dessas várias formas, a gente parte de um texto escrito.
Exatamente, exatamente. Fazer, cantar o texto escrito.
Para recuperar também isso.
É isso aí.
Professora Lúcia, muito obrigada por conversar com
obrigada
a gente.
Obrigada a vocês ali.
No universo literário.
E estamos aí esses 15 dias, né?
É verdade, estamos aqui.
Obrigada.
Eu que agradeço.
Falando de livros.